Na última semana, o Brasil parou em protesto contra os cortes no orçamento da educação.
E também na última semana, o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, apresentou um projeto de lei complementar com o objetivo de impedir o contingenciamento de recursos para o setor.
Nós estamos ao vivo agora com o senador Jean Paul. Eu e a Marcela vamos conversar com ele para detalhar melhor essa proposta. Senador Jean Paul Prats, bom dia.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, Marcela. Amigos todos ouvintes aí da Conexão Senado.
Senador, o que, que diz o texto do projeto apresentado pelo senhor?
Olha, Gesiel, foram duas medidas tomadas no mesmo dia da grande manifestação em favor da educação e contra os cortes, contingenciamentos, como queira se chamar. A primeira foi justamente um projeto de lei complementar que basicamente ele não permite, ele passa a vedar que os cortes para manutenção e desenvolvimento de ensino sejam feitos no mesmo ano da própria efetividade, ou seja, é basicamente cumprir o que existe para outras providências, inclusive para a lei tributária, etc., etc., de você ter uma certa anterioridade, previsibilidade para o próprio gestor. Então, basicamente, o que o projeto foi, um projeto bem simples, que simplesmente diz que não será objeto de limitação de qualquer tipo a despesa que constitua obrigação constitucional ou legal destinada ao pagamento de serviço de dívida ou destinada à manutenção e desenvolvimento do ensino na forma da Constituição.
Parecido então, com a tributária, senador, trocando em miúdos, ou seja, vai cortar o contingenciar esse ano, só vale para o ano que vem?
Para a educação.
Para a educação.
Para a entidade de educação.
Certo.
E a outra medida que foi tomada foi o resgate na Comissão de Constituição e Justiça de uma PEC de autoria da então senadora Fátima Bezerra, a quem eu sucedi no Senado, e que estava sendo relatada e foi relatada ao final pelo senador Cid Gomes, do Ceará, que proíbe o presidente da República de editar medida provisória que altere diretrizes de base da educação nacional. Isso vai ao encontro desse outro projeto, um basicamente sobre recursos, e esse outro sobre diretrizes de base em geral. Por quê? Porque entende-se, e a senadora na época defendeu isso muito bem, que esse tipo de medida, que envolve organização de sistema de ensino, fixação de grade curricular, etc., não tem necessidade nem urgência para ser tratada por medida provisória. E, ao contrário, nós completamos na época esse entendimento dizendo não só não é urgente, como é imprescindível que não seja urgente, porque são coisas que passam por um debate maior, não pode ser objeto da veneta de uma medida provisória. Né? O relator Cid Gomes concordou com o argumento da autoria e relatou a favor disso. Então, essa medida agora vai seguir os trâmites, vão agora ao plenário, enfim. Então, são duas medidas importantes. Uma que versa sobre recursos, e aí a gente tem uma preocupação muito grande, porque os recursos foram muito diminuídos desde 2014. Nós tínhamos aí cerca de 32 bilhões de reais, caímos aí para 23, 24 bilhões, 2018, 2019. Então, já há um corte, uma redução muito grande por conta da Emenda Constitucional 95, e agora ainda vem esses cortes. Esse corte foi anunciado, é bom que se relembre, Gesiel e Marcela, em maio, para ter a efetividade, digamos assim, quer dizer, o ano vai acabar, para o gestor das universidades e institutos federais, o ano vai acabar em setembro, outubro. Né? O orçamento simplesmente vai acabar lá, faltando um terço do ano, porque foi 30%, mais ou menos uma média grosseira, assim, vai acabar o ano 3 meses antes.
Uhum.
Então é muito grave isso, você ter esse anúncio. Claro, ninguém gosta de cortar orçamento, mas se você pelo menos tiver uma certa anterioridade de um ano para o outro, você consegue fazer os ajustes. Agora, desse jeito, é muito complicado.
Uhum. Ainda falando sobre o projeto de lei complementar, o senhor mencionou essa redução de nominal de 24% nas despesas discricionárias. Exato. Do MEC entre 2014 e 2019, passando aí de 32 bi para 24 bi.
Isso.
Quer dizer, proibir a limitação de despesa seria uma forma de estancar essa queda orçamentária. Mas, senador, o que pode ser feito para recompor o orçamento da educação?
Olha, nós fizemos algumas, nós temos algumas medidas no parlamento, tanto na Câmara quanto no Senado, que esperam recompor alguma coisa. Por exemplo, versando sobre o fundo social, lá do pré-sal, dos contratos de partilha, destinando ao setor de educação. Nós fizemos também um outro projeto, que a gente já comentou antes, foi na época que houve aquela grande celeuma sobre um fundo que seria criado para destinação dos recursos de processos judiciais envolvendo entidades internacionais. Naquela época se chamou de Fundo Dallagnol, que foi tentado fazer lá uma espécie de uma ONG para receber esse dinheiro, uma coisa que foi vedada. E a gente então fez um projeto para destinar esse recurso também para a educação. Então, a educação, bem como a saúde pública, são dois segmentos em que normalmente deve existir, ou deveria pelo menos existir, um pouco mais de sentimento e de resistência na questão dos cortes. Porque eu acho que de todos os espectros políticos, desde o mais liberal até o mais estatista, né, concordam que saúde e segurança são, aliás, educação e saúde são as principais áreas de desenvolvimento juntamente com segurança pública, sendo que segurança pública ainda tem uma parte que você consegue terceirizar, fazer alguma ação, mas essas três áreas, mas especialmente saúde e educação pública, são áreas que precisam estar, de alguma forma, sendo irrigadas todo o tempo, até porque no nosso país a gente tem tido sucesso, apesar de não termos ainda, claro, um status de primeiro mundo nesses dois segmentos, mas houve progressos muito evidentes nas últimas duas décadas, e isso foi justamente em função de você começar a destinar mais recursos e ter uma gestão mais eficiente.
Nós estamos conversando com o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte. Ele apresentou um projeto de lei complementar com o objetivo de impedir o contingenciamento de recursos para o setor da educação. Senador, o governo, obviamente, vai argumentar que esse tipo de projeto de lei pode engessar e mexe aí na discricionariedade do governo na gestão dos recursos do orçamento. Como é que o senhor responderia essa argumentação?
Da mesma forma que eu acabei de dizer, quer dizer, eu acho que alguns segmentos e nesse caso, em função até do agravamento da reação da sociedade diante desses cortes, da forma que foram feitos, quer dizer, o governo também foi muito inábil nesse processo. Além de não respeitar uma certa anterioridade, mesmo que ela não fosse colocada em lei, mesmo que ela não fosse transformada numa coisa mais rígida, mas é como se a gente percebesse que não houve uma sensibilidade ou maturidade para fazer isso, né? Até a forma dos anúncios foi descuidada, né? Iniciou-se com mencionando três universidades, depois verificando que isso seria completamente não republicano, inconstitucional, cortar universidades ao bel prazer ou por achar que umas fazem balbúrdia e outras não, né? Anunciou-se um corte transversal e qualitário de 30%, que na verdade acaba não se refletindo nisso, porque cada vez que os reitores têm ido ao ministro conforme ele pediu, que eu também considero uma coisa um pouco esquisita, estranha, né? Cada um que vá lá pedir a sua excepcionalidade, etc., fica uma coisa super discricionária, subjetiva, né? Então, eu acho que a resposta genérica é essa. Olha, primeiro, não houve cuidado de fazer isso, demonstrou-se uma certa dificuldade de perceber a sensibilidade que esse assunto tem, portanto, a gente tem que colocar uma proteção, né, nesse momento e até assegurando para o futuro que pelo menos um certo período de atenção, de discussão, preceda esses cortes. É isso, basicamente é em função do desastre que foi a forma do anúncio e a forma dos cortes e o próprio efeito nos gestores.
E, senador, vamos explicar para os ouvintes quais os caminhos que essas propostas percorrerão no Congresso? O projeto de lei complementar, ele tem uma tramitação diferente da PEC, né?
É, exatamente. Ele vai... eu não estou aqui com o procedimento todo aqui, mas ele segue, ele demora um pouco mais, ele precisa de uma maioria mais qualificada, mas a gente vai trabalhar com calma. Na verdade, o que se quis fazer com essas duas medidas foi responder imediatamente àquele clamor que houve no sentido do Congresso dar uma resposta, né? A lei complementar demora mais, a própria MP também, que acaba cruzando com esse assunto, vai também a plenário, talvez não vá tão cedo nas próximas semanas, mas pelo menos são coisas que estão caminhando juntamente com as discussões de plenário, com as discussões relativas aos protestos. Ainda vai haver mais dois, ainda há duas semanas aí críticas, né? Agora um anúncio de protesto a favor de governo, depois mais outro contra o governo, esses contra certamente vão abarcar mais uma vez a questão da educação. Os reitores têm ido, e vi aí vários reitores de vários estados recebendo esse convite do ministro e acorrendo lá, porque não tem outro caminho, né? Eles precisam ir lá apresentar suas contas, mostrar sua cara, solicitar eventualmente as tais excepcionalidades. Mas a gente considera que o trâmite dessas duas medidas, mesmo sendo um pouco mais burocrático, um pouco mais lento, pode ser acelerado, e a gente vai fazer isso à medida que for necessário. Eu não acredito que a gente vá até o recesso com isso aí, ou até logo em seguida ao recesso tenha resultados, tanto na medida provisória quanto na PEC.
Senador Jean Paul Prats, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado, senador.
Obrigado a vocês.
Nós conversamos com o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, sobre esse projeto de lei complementar que objetiva impedir o contingenciamento de recursos para o setor da educação.